sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 178. E a Briosa está de volta às vitórias. Vitória importante, muito importante, em Ponte Sor, frente à turma do 1 de dezembro. Uma vitória tangencial por 1-0, com o um gol do Lucas Henrique logo no início da partida, mas que dá 3 pontos fulcrais neste arranque de segunda volta da fase regular da Liga 3 para a Académica, que se coloca agora numa posição mais confortável na tabela classificativa da Série B. Para falar sobre tudo isso, sobre o jogo, sobre as implicações da tabela e sobre os próximos passos da Académica, e também para falar sobre os assuntos que tiveram aí na voga e aí no universo brioso ao longo da semana, eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, acompanhado por ele, pelo António Santos. Olá, António.
Olá, Henrique.
E na ausência do Zé Pedro Correia, que está neste momento certamente a regressar de Ponte Sor, onde foi ver a nossa Briosa, está o nosso já comentador habitual, Joaquim Aranha. Olá, Aranha.
Olá, Henrique. Olá, António. Mais uma vez, obrigado pelo vosso convite.
Ora é essa. É sempre um prazer ter-te aqui e, para cumprir a tradição e a etiqueta do Conversas de Bancada, começamos por te perguntar a ti como convidado. Olhando então para este Académica, ou aliás, olhando para o 1 de dezembro Académica, jogado em Ponte Sor, Tiago Moutinho decidiu aqui dar uma pequena alteração, não é, nas escolhas iniciais. Como é que viste a inserção ou o regresso de Tusso, não é, à titularidade? A escolha, se calhar, aqui até recairia mais, ou a dúvida, entre a Luísio ou Miguel Rodrigues, ou Diogo Costa, e acabou por ser a Luísio a ser escolhido. Lucas Henrique a manter o lugar de titular. Tínhamos aqui discutido a semana passada que era pouco provável que isso acontecesse, mas acabou por acontecer. E na frente, um ataque com Hugo Seco a regressar à titularidade, acompanhado de Vitinho e de Perea. Como é que viste estas escolhas de Tiago Moutinho para este jogo?
Sim, resumidamente vi com bons olhos. A questão de Lucas Henrique manter-se a titular era uma escolha que até me agradava face ao bom jogo que eu acho que ele fez na última jornada contra o Atlético. A inserção do Tusso ao lado do Aloísio também era, pá, pelo menos na minha opinião, era relativamente expectável. Para mim a maior surpresa é mesmo a inserção do Hugo Seco no 11 titular. Tinha vindo a ser pouco utilizado, pelo menos que eu me lembro, nos últimos jogos, e foi aqui com alguma surpresa que vi a chamada dele ao 11. No entanto, acabo por perceber aqui um bocadinho essa decisão, no sentido em que se calhar o Tiago Gouveia é um jogador que não se dá tão bem a jogar no lado esquerdo do ataque.
Estás Tiago a falar Veiga, de Tiago desculpa, Veiga.
Desculpa.
Era bom que tivéssemos
o Sim, Tiago. Era bom que fosse o Tiago Veiga, sim, desculpa. O Tiago Veiga, que depois acabou por entrar até para a saída do Vitinho para o lado direito, que é o flanco no qual ele se dá relativamente melhor face ao esquerdo. Portanto, achei estranho, mas acabo por perceber um bocadinho essa decisão. Até acho que o Gusek fez um jogo relativamente aceitável, principalmente em comparação com o Vitinho, que hoje até não teve dentro daquilo que, pelo menos, eu estava à espera face às iniciativas que consegui ver contra o Atlético. Mas resumidamente porque eu até acho que disse no último episódio que viria ou veria com bons olhos dentro do possível a repetição do 11, não podendo ter o João Silva pela expulsão e prevendo que se calhar o Tusso ia voltar, via com bons olhos a repetição daqueles 9 que efetivamente acabou por acontecer, e acho que à data parece-me o 11 que melhor defende as intenções da Académica.
Pois, tu realmente disseste isso, eu tinha algumas dúvidas, mas acabou por acontecer. E pergunto a ti, António, dada esta intenção inicial de jogar com estes jogadores, achas que foi cumprido o propósito de manter quer o Lucas Henrique, quer adicionar o Hugo Seco a esta equação? Achas que foi bem conseguida a entrada em jogo da Académica?
Acho que sim. A entrada em si, os primeiros 5, 10 minutos foram, deram mais 1 de dezembro, mas a Académica conseguiu equilibrar muito rapidamente. E acho que o Tiago Moutinho conseguiu sim manter esse equilíbrio que a Académica já tem bem consolidado na defesa e no meio campo até ali ao último terço. E acho que o 11 está a resultar bastante bem. Acho que o Tiago Moutinho está a ser bastante esperto nas peças que vai trocando pouco a pouco, quando joga bem, outro quando joga mal, mas manter uma espinha dorsal bastante, bastante estável. E até nós criticamos aqui, por exemplo, o facto do Diogo Costa não ter jogado mais, já teve alguns minutos no último jogo, mas o que é facto é que o Aloísio e o Tuso têm cumprido bastante bem e realmente faz sentido manter esta espinha dorsal para depois poderem fazer alguns arranjos quando é preciso, por exemplo, como tu disseste, entrar o Hugo Seco à falta do João Silva, e adapta-se bastante bem porque o resto da equipa parece estar já relativamente bem entrosada. Até nós que vemos do lado de fora já sabemos o que é que podemos esperar de cada jogador e do entrosamento da equipa em si, das dinâmicas, e sim, a Académica conseguiu controlar bastante bem a primeira parte, teve a felicidade de chegar ao golo bastante cedo, mas mérito também na primeira parte. Acho que a segunda parte foi um bocadinho diferente. Acho que o erro do Tiago Moutinho não está no 11 inicial que ele escolhe, nem na forma como prepara o jogo, está mais nas substituições que depois faz e não saber muito bem reagir ao que o jogo está a dar. Mas sim, em termos das escolhas iniciais, achei bastante bem. Ainda há coisas a afinar, claro, como o Aranha já disse, Vitinho não está, por exemplo, a dar tanto quanto podia, talvez seja um desses pontos a afinar, mas acho que o Tiago Moutinho está sobretudo a ter muito mérito nisto, de conseguir criar uma estrutura estável, uma espinha dorsal muito boa, sobre a qual a Académica consegue trabalhar e tirar daqui uma vitória merecida e bem consolidada. Acho que ninguém tem dúvidas disso.
Sim, não estou tão seguro quanto a essa justiça no marcador, muito por conta da segunda parte. Como tu disseste, eu acho que a primeira parte mostrou uma Académica equilibrada, sem dúvida, mas com uma lacuna no último terço. Acho que, como tu bem identificaste, há ali um problema na finalização. Neste caso foi Pereira, que foi o eleito para estar na frente, teve nos pés várias oportunidades para colocar a Académica numa vantagem muito mais confortável do que aquela que foi. Ainda assim, a Académica vai para a segunda parte a ganhar 1-0, e na segunda parte, muito me entristece que ali, à razão dos 60, 65 minutos, a equipa de Tiago Moutinho volta a adotar uma postura não igual à da semana passada com o Atlético, também pelas circunstâncias em que se viu envolvida na tapadinha, que estava com 10 jogadores, neste caso ainda estava com 11, e conseguiu manter-se com 11 até ao fim. Mas a postura acabou por ser um bocado semelhante, que foi apostar em Pereira como elemento quase único, mais avançado, e recuar as linhas médias e a linha defensiva. E isso permitiu que, mais uma vez, o 1 de dezembro, tal como o Atlético a semana passada, viesse para cima da Académica, sem necessidade absolutamente nenhuma. Porque o 1 de dezembro é uma equipa bastante modesta. E não me parece que houvesse essa necessidade de sofrer como sofremos e de ter a bola a rondar a baliza de Carlos Alves com tanta frequência como aconteceu desta vez. Portanto, acho que a estratégia de ver-se a ganhar 1-0 e recuar as linhas e defender essa vantagem com unhas e dentes, tendo apenas depois lá à frente um ponta de lança isolado, que ainda assim poderia ter resultado, atenção, no contra-ataque Pereira teve na segunda parte também mais uma ou duas ocasiões, uma delas então escandalosa, à esquerda da finta ao guarda-redes e depois não consegue meter a bola dentro da baliza. A Académica depois acaba também por ter sorte de não ver assinalado um penalti claríssimo por falta do Stitch na área, que é um penalti limpo, não há dúvida absolutamente nenhuma, o árbitro teve mal aí, e a Académica podia ter perdido 3 pontos por isto, mais uma vez. Portanto, não fica assim tão agradado, porque nem tudo são rosas, e sim senhora, o melhor desta vitória para mim são realmente os 3 pontos, porque mais uma vez a exibição não me conseguiu convencer. Agora, pergunto-vos, quer Aranha, quer António, quem quiser pegar primeiro, se isto é uma inevitabilidade, a Académica estar a ganhar e baixar linhas para tentar agarrar a vitória, se por um lado se tem a ver com o facto da Académica ter perdido 3 jogos e estar muito necessitada, sim, desta vitória, se realmente foi mérito do adversário, ou qual é a vossa interpretação para isto acontecer, se é que vocês interpretam da mesma forma que eu.
Posso pegar? Eu acho que houve aqui... Aliás, a primeira sugestão que é feita é a entrada do Veiga e a saída do Vitinho. Ou seja, eu acho que o Tiago Moutinho nessa altura está a tentar passar mensagem lá para dentro de que não estava assim tão em pânico quanto isso. Ou seja, de facto, a partir ali dos 60 minutos notou-se um domínio territorial do 1 de dezembro face à Académica. Eu acho que foi mais um bocadinho por medo da nossa parte do que propriamente por mérito do 1 de dezembro, como tu disseste. Eu acho que eles nós começámos a lembrar-nos que vínhamos 3 derrotas consecutivas e tentámos ali um bocadinho assegurar que saímos dali com uma vitória. E depois às tantas, eu acho que o Tiago Moutinho perdeu um bocadinho a... Não vou dizer que perdeu a cabeça, mas perdeu ali um bocadinho noção do que se está a passar em campo, e tu acabas o jogo a jogar com o Dávila, a Ilson e André Salvador para tentar segurar ali o meio campo, coisa que até nem acabou bem por acontecer, porque os lances que tu tiveste na segunda parte, se eu me lembro, foram basicamente contra-ataques, 2 do Pereira que ele aparece isolado, e também o remate do Pereira que ele tem ali um lance individual, consegue escapar um jogador e remata de fora da área. De resto, não houve assim uma... Não houve mesmo entrosamento que eu pelo menos vi durante a primeira parte, ou seja, entre o médio interior e o extremo, com as subidas laterais, de um lateral, porque o Stitch continua... O Stitch, que eu lembro, tem uma subida aos 90 minutos e tenta fazer um cruzamento que parecia um estouro. Não percebi bem o que é que...
É um cruzamento muito forte, sim.
E o André Salvador tentou receber aquela bola, mas era completamente impossível. Mas sim, eu acho que hoje, a partir dos 60 minutos, pelo menos, houve claramente medo de não sair dali com os 3 pontos. Epá, isso não pode acontecer. A Académica está a ganhar 1-0. É claramente, para mim, superior na primeira parte, tem de ir à procura do segundo. Não se pode limitar a chegar ali ao último terço do jogo e rezar para que nada aconteça de mal. E não aconteceu porque não calhou, porque também acho que... Eu só tenho dúvidas que não seja penalti, porque não vi assim uma manifestação tão forte quanto isso do jogador que sofreu. Para mim é falta, porque eu também acho que é falta.
O que é um penalti? Quer dizer, é uma entrada a pé juntos, nas costas do jogador, acertas, não acertas na bola, quer dizer...
Eu também acho que
é penalti aquilo.
Mas como não vi uma manifestação assim tão forte do jogador que sofreu a falta, mas sim, também me pareceu que sim. Mas sim, resumindo, acho que o Tiago Moutinho tem de ser um bocadinho mais preventivo e não tão reativo. Ou seja, o Tiago Moutinho fica sempre um bocadinho à espera daquilo que o jogo lhe vai dar e até mexeu mais tarde do que é costume hoje. Portanto, acho que falta aqui um bocadinho um sentido mais preventivo do que pode vir a acontecer e não estar sempre a ir atrás daquilo que está de facto a suceder dentro de campo. Ou seja, eu acho que o 11, hoje em dia, neste momento, como disse há bocado, é o 11 que deve jogar. Só acho que deve haver um bocadinho mais de uma melhor leitura do que se vai desenrolando durante a partida, por parte do Tiago Moutinho.
Muito bem. António, tens alguma explicação adicional para esta retração da equipa de Tiago Moutinho, que já vem a ser uma... Como é que
apanágio.
Se diz? Apanágio. Já é repetente esta atitude. Em casos muito semelhantes. Primeiro em Tábua com o Oliveira do Hospital, depois com o Atlético e agora com o 1 de dezembro. Há aqui um padrão. É certo que obtiveste um empate, uma vitória e uma derrota, não é? Com esta atitude, mas sempre um bocadinho com a faca apontada ao pescoço, não é? Com a corda ao pescoço, é assim que eu quero dizer.
Sim, e acho que isto só não acabou da mesma forma que acabou com o Atlético, porque o 1 de dezembro é realmente uma equipa muito fraquinha, porque as oportunidades foram muitas. É bom também de salientar que por alguns males vêm também alguns bens, por exemplo, as oportunidades todas que o Juan Pereira teve e que desperdiçou escandalosamente porque a finalização simplesmente não está lá, surgem por causa deste estilo de jogo também. O Pereira dá-se melhor neste estilo de jogo de ter algum espaço ali no contra-ataque para correr, para impor o seu físico, e é daí, desses lances de mais ou menos contra-ataque, que saem estas boas oportunidades para a Académica, que podiam ter selado o jogo muito facilmente com um 3-0, tranquilo, se realmente o Juan Pereira não estivesse completamente disparatado nas finalizações, porque ele, para além disso, acho que faz tudo bem. Por isso, sim, acho que felizmente isto é um ponto positivo a explorar, mas não creio que tenha sido minimamente intencional a Académica deixar-se atacar para poder fazer este tipo de jogadas em contra-ataque. Sim, acho que há que ter uma reação um bocadinho melhor, porque é realmente uma coisa de atitude da equipa. Eu até nem sei se se trata de uma coisa de ordens do Tiago Moutinho, de realmente a equipa se resguardar mais defensivamente e esperar mais atividade da equipa adversária, ou se é uma reação espontânea dos jogadores. Lá está, como vocês disseram, os fantasmas de 3 derrotas seguidas. Isto acho que são coisas que afetam mais a cabeça dos jogadores do que do treinador em si. Por isso, sim, não tenho grande explicação. Agora, lá está, acho que é bom até acontecerem estas coisas para se poderem aprender. Esta do contra-ataque com o Juan Pereira já percebemos que é uma arma que pode ser também útil para a Académica, não neste jogo, mas noutros jogos contra equipas mais fortes. Vamos ver, apesar de tudo, sabe bem a vitória e espero que pelo menos dê para espantar o fantasma das derrotas e que pelo menos não seja mais razão de medo nos próximos jogos.
Sem dúvida que sim, concordo com o que dizes. Nunca saberemos o que é que Tiago Moutinho diz, não é? Se realmente, obviamente concordo contigo, duvido que ele diga: malta, agora é retrair e deixar de jogar à volta. Claro que ele deve dar a indicação para manter a pressão e tal, mas alguma coisa está a falhar então, ou na recepção da informação pelos jogadores ou na comunicação por parte do treinador. Isso parece-me claro, se a mensagem não é cumprida, uma das duas coisas, ou mesmo ambas, está a falhar. Agora, o que é certo é que a Académica consegue vencer este jogo com um golo do Lucas Henrique, que foi aí antecipado por alguns mais crentes nas qualidades do brasileiro. E a minha pergunta para vocês é se o Lucas Henrique, com este golo principalmente, se agarra à posição. Porque, na minha opinião, faz uma exibição média, não deslumbra, não tem, até acho que não foi a melhor exibição do Lucas Henrique até hoje, com a camisola da Académica, mas o que é facto é que já é a segunda titularidade e dá 3 pontos agora, numa, diga-se de passagem também, uma excelente jogada de entendimento com David Telles, que continua a um belíssimo nível. Mas, António, pergunto a ti se o Lucas Henrique agarra o lugar ou não.
Eu acho que a posição do Lucas Henrique é uma daquelas que vai mudando ao longo dos tempos e faz todo o sentido jogar com o Lucas Henrique num jogo contra o 1 de dezembro. E viu-se que é um jogo em que o Lucas Henrique não tem de se movimentar muito. Em princípio, a Académica está mais pressionante, mais no último terço. E realmente, no último terço, não há dúvida nenhuma que o Lucas Henrique tem muito mais qualidade do que, por exemplo, o Vasco Gomes. A qualidade do último passo do Lucas Henrique, bastante mais espontaneidade na finalização, até dá um golo desta vez, fazem com que o Lucas Henrique, quando a Académica está em ataque apoiado, seja muito melhor, muito preferível ao Vasco Gomes. Agora, para os jogos mais difíceis, em que vai estar mais o campo mais longo, por assim dizer, em que é preciso um bocadinho mais de físico, defender, atacar, contra equipas mais fortes, por exemplo, Covilhã e outros que tal, fará mais sentido jogar com o Vasco Gomes, acho eu, e espero que o Tiago Moutinho veja as coisas desta maneira, porque lá está, é uma daquelas situações que é bom termos versatilidade na mesma posição para diferentes tipos de jogo, e é bom que nos saibamos adaptar aos diferentes tipos de jogo. Gostei bastante de ver o Lucas Henrique neste jogo, lá está, com estas características, acho que é perfeito para o nosso brasileiro.
Concordo contigo e e lá está, tendo mais espaço e um jogo mais ofensivo, acho que é esse o perfil de jogo para o Lucas Henrique, encaixa-se perfeitamente. Antes de passarmos então a analisar os próximos jogos e também para ver se faz sentido manter esta utilização do Lucas ou não, gostava de vos perguntar, e olhando às individualidades, Aranha, quem é que são os teus destaques positivos e negativos da equipa da Académica para este jogo?
Bem, começo pelos negativos. Já disse o Stitch, acho que foi mais um jogo pobrezinho do nosso vice-capitão. Tem ali lance um bocado a roçar o... Não vou dizer mesmo o ridículo, já falei do cruzamento, para mim é um bocadinho estapafúrdio aquele remate que ele faz. O Vitinho também já disse, ficou muitos furos abaixo daquilo que eu estava à espera pelo que vi contra o Atlético. Nota-se que tem toque de bola, mas parece que às vezes falta um bocadinho de definição ali no último passo. E fechando os negativos, não posso fugir do Pereira, não é? Que falha 3 golos, acho que foram 3. Um para um contra o guarda-redes, esforçou-se hoje, de facto foi daqueles jogos que eu até achei que ele fartou-se de correr, mas de facto aquilo não era o dia dele. Em termos positivos, ainda não falámos, acho, do Carlos Alves, que faz 2 defesas, uma delas a dar uma sapatada para a barra, um livre direto, que é uma... teve sorte, porque depois a bola ainda lhe bate e podia ter sido autogol, mas antes faz uma monstruosa defesa. Ainda tem um lance isolado com um jogador do primeiro dezembro que também defende. E depois é o Dávila, não é? Pronto, já acho que já não há bem palavras para esse achado que veio do Leiria. Não sei porque é que ele está cá, não sei porque é que ele não joga no Leiria. Deve estar lá alguém muito, muito superior. Mas ainda bem que ele está na Académica. Acho que de facto é um jogador que enche ali o campo e é o chamado o polvo ali da equipa. E o Teles e o Lucas Henrique também acho que se portaram muito bem. Aliás, foi eles que fabricou o lance do golo e, na minha opinião, foram de facto um dos melhores da Académica. Só para fechar a questão do Lucas Henrique no próximo jogo, eu não sei se o Tiago Moutinho não deu já a entender quem é que vai jogar no lugar dele contra o Alverca. Eu acho que não vai ser o Vasco Gomes. Eu acho que vai ser o André Salvador a jogar no lugar do Lucas Henrique. Contra o Alvec. Eu não sei se o Vasco hoje estava no banco, mas estava. Também achei um bocadinho estranho ele nem sequer entrar, mas pronto. Isto aqui são os meus destaques.
E os teus, Tony? O que é que te pareceu a nível individual as prestações dos jogadores da Briosa?
Olha, vou dar um destaque bastante positivo ao Luísio. Acho que foi uma prestação espetacular. O Luísio continua a dar cartas em termos daquilo que é a construção de jogo. É brutal a confiança com que ele vai para cima, com aquele pé esquerdo. Ainda por cima passa bem curto, passa bem longo. Passa bem pelos jogadores adversários também.
É verdade. E deixa-me só acrescentar, para depois também não me estar a repetir. É dos poucos que, por livre e espontânea vontade, acelera o jogo. Exatamente. Ele, se calhar, o Chico Bala, mas... pega na bola e vai para a frente, e acelera o ritmo, não está a passo, não joga para o lado, não joga para trás. É exatamente isso.
Exatamente. Pronto, e tem... e defensivamente também cumpre. O Tuso também fez lá uma dessas boas jogadas no início, também gostei. Um bocadinho mais retraído, mas lá está. É bom termos um central assim mais atrevido e outro ficar mais retraído atrás. Por exemplo... uma das coisas que eu desgosto mais no Stitch, tu já falaste do Stitch, Aranha, mas é essa, é a mesma coisa. Enquanto que o Luísio sabe ir para a frente e depois sabe recuar e sabe ir para a frente, sobretudo quando tem algum apoio atrás dele, o Stitch vai para a frente sem fé nem dó, fica lá à frente. Vimos bastantes vezes este jogo até o Jé Dávila a cobrir depois o lugar do Stitch, que fica vazio lá atrás. Apanhamos os Stitch em posições de ponta de lança sem sentido nenhum, para além de não dele nessa iniciativa atacante não conseguir oferecer grande coisa. Depois deixa descompensado lá atrás e realmente mais um jogo bastante desastroso do Stitch. Não estou a gostar de ver. É uma das duas posições mais débeis da Académica, a par da posição de ponta de lança. Já disseste tudo sobre o Juan Pereira. Acho que é um jogador, continuo a achar que é um jogador formidável, fisicamente fortíssimo, rápido, corpulento, ganha nas alturas, tem cabeceamento, mas realmente um ponta de lança tem que ter uma finalização muito melhor. Já vimos o Juan Pereira a finalizar bem, mas já foi há bastante tempo. É bom que ele se volte a relembrar como é que se marcam golos sem ser de penalti.
Concordo, concordo, uma
e,
rima,
mesmo, e mesmo
concordo.
às vezes de penalti é complicado.
Pois.
Bem, o último já foi sofrível.
Foi. De resto, destaques positivos. Eu queria dar destaque positivo a mais uma pessoa. Quem foi?
Lucas Henrique,
Já
não queres?
falaste? Hã?
Queres falar bem do Lucas Henrique?
De Lucas Henrique já falámos, de GW também já falaste.
Teles?
Era dar
Era o que
uma
eu
nota
diria.
positiva hoje ao Hugo Seco, porque faz 90 minutos sem ritmo nenhum nas pernas e aguenta-se bastante bem. Apesar de inventar um bocadinho demais quando tem a bola e fintinhas e calcanhares, acaba por ser produtivo. Desta vez dá um cruzamento que é meio golo para o Vitinho, que cabeceia ao lado, mas aquele é realmente uma daquelas jogadas que até o
Dá trabalho.
Vitinho, que tem o seu 1,60 m ou algo do género, consegue cabecear completamente confortável, mas falha. Por isso sim, gostei de ver o Seco. É bom termos mais uma opção para extremo. Eu continuo a achar que o Tiago Veiga deve ser titular, porque está muitos furos acima do Vitinho.
Entrou bem outra vez, não foi?
Entrou relativamente bem, sim. E é um jogador bastante esperto, sabe acelerar o jogo, tem muita velocidade, sabe travar o jogo também quando é preciso, mete-se lá
Sem
no
dúvida.
cantinho e depois espera ali um bocadinho, volta para trás quando é preciso. Lá está, dá aquela posse de bola mais segura à Académica, que também é importante. Por isso estou à espera de vê-lo a titular nos próximos jogos. Realmente só nos falta um ponta de lança, porque o João Vítor continua sem me inspirar confiança nenhuma. Acho que está completamente
Pois.
perdido. Fausto Lourenço, nem sei se ainda está na Académica.
Tá, com certeza.
Estará com certeza, mas pronto, vem o mercado de inverno. Vamos ver se há mudanças nesse setor do campo. Eu gostava que houvesse, sim.
Pois, estranhar também a não participação outra vez de Toki na partida. Acho que este também, à semelhança dos argumentos que usaste, e a meu ver bem, para dizer que era jogo para o Lucas Henrique, devido ao espaço, devido à mobilidade, acho que também era jogo para Toki, principalmente depois de estarmos a ganhar 1-0, porque com a flecha Toki apontada às costas da defesa do 1º de dezembro, se calhar teríamos conseguido matar o jogo mais cedo. De destacar que Toki, ao contrário do que aconteceu no Atlético, já esteve no banco desta vez, não foi utilizado por opção técnica, tanto quanto sabemos, e Fausto Lourenço também esteve no banco. Para mim, destaques são muito simples. Para mim, melhor em campo, Dávila, com destaques e menções honrosas para o David Telles e para o Carlos Alves. E exibições menos bem conseguidas de Stich e de Pereira. Pereira, não o pior, não digo que tenha sido o pior, porque realmente conseguiu-se colocar, e isto já é uma coisa que eu dou mérito, e faz com que, lá está, o pior em campo desta vez não é um jogador com nota muito negativa, porque no geral as notas foram relativamente boas, ou as prestações foram relativamente boas. Mas, se calhar, as notas menos altas para estes dois jogadores, mas Pereira, como estava a dizer, desta vez já conseguiu colocar-se numa posição mais perigosa, já conseguiu criar mais, já conseguiu ser um bocadinho mais Pereira daquilo que tínhamos visto no ano passado. Claro que as deficiências técnicas não desaparecem por magia, já são o que são, e nós qualquer adepto com dois olhos atentos ao jogo e aos jogos, às prestações de Pereira, já as identificou. É pena realmente que não tenha conseguido concretizar pelo menos uma daquelas várias ocasiões que teve sozinho, porque dava-nos outra tranquilidade, e acredito que era também bastante importante, ia dar confiança ao Pereira, porque parece-me que quer ele, quer o Hugo Seco, estão com falta de confiança. O Hugo Seco é muito entendível pela falta de minutos que tem apresentado, e é fácil de entender que não tem sido uma época fácil para o Hugo. O Pere, porque estava habituado a marcar todos os jogos, e desta época está um bocado mais complicado, e realmente, se não fossem os penaltis, estávamos se calhar aqui todos a concordar que Pere estava bastante furos abaixo daquele Pere do ano passado. Os penaltis vão camuflando algumas coisas, outras não, e por isso a minha opinião é que a parte de Stitch foram as exibições menos boas por parte da Académica. Vitória esta da Académica, que foi muito importante. Foi muito importante porque deu continuidade a um resultado importantíssimo desta jornada, que se deu no sábado, no jogo entre o Amora e o Sporting B, que até tinha aqui comentado com o Aranha, que estava de mãozinhas para o ar, que era muito bom que o Amora conseguisse sequer empatar. A reação foi de que isso era praticamente impossível, e não só a Amora conseguiu empatar o jogo, como conseguiu virá-lo e venceu. Portanto, essa vitória fez com que aqui o Sporting B não descolasse e mantém-se neste momento ali em posição alcançável com 16 pontos, no quarto lugar. O Covilhã está completamente disparado, está com 20 pontos, já voltou a ser líder, mesmo retirando-se os 3 pontos do tal jogo com o Oliveira do Hospital. O Covilhã mantém-se em primeiro, ou passa para primeiro, porque o Atlético tinha, salvo erro, agora estou sem certeza, mas creio que o Atlético no fim da jornada anterior tinha passado para primeiro. E desta vez, com o Atlético a não vencer e o Covilhã a vencer, saltou outra vez o Covilhã para a frente. Portanto, neste momento a Académica encontra-se com os mesmos pontos do Caldas, 15, na quinta posição, 2 pontos à frente do Oliveira do Hospital, que está com 13, e é aqui que se crava aqui, se calhar, um fosso para as equipas de baixo, Amora, Perpinheiro e 1º de Dezembro, que são com 9, 8 e 7 pontos, respectivamente. E é também depois, ou seja, ali o top 4 está a 1 ponto, na prática, para a Académica. No quarto lugar, então, o Sporting com 16, Alverca com 17, Atlético com 18, e então o Covilhã, como disse há pouco, com 20 pontos. Aranha. É um arranque de segunda fase, ou de segunda, não é de segunda fase, de segunda volta da primeira fase, bastante eficaz e bastante prazeroso para a Académica, dado a qualidade do futebol que está a apresentar, e neste momento não é a melhor. Volta, parece-me, mas pergunto-te se para ti volta a estar realmente na verdadeira luta pelo top 4.
Eu acho que nunca, para começar, a palavra é muito feliz, de facto, é eficaz. Eu estava aqui a pensar em minha cabeça promissor, mas de facto não faz sentido em ser promissor, porque não jogámos nada extraordinário, não é? Mas eu acho que a Académica nunca deixou bem de estar na luta pelos primeiros 4. Eu disse que era improvável, e continuo a achar, hoje em dia, se me perguntasse se era provável o Mora ganhar ao Sporting B, eu também diria que era muito improvável. Agora, que os resultados aparecem, e aparecem ainda mais neste tipo de ligas mais menos profissionais, vá, que é a Liga 3. Portanto, é sempre possível ver uma espécie aqui de surpresa, como o Mora ganhar 3-2 ao Sporting B. Olhando para a classificação, estamos claramente dentro da luta, e não vejo, sem ser o Alverca, como já aqui disse várias vezes, nenhuma das outras três equipas que estão dentro dos 4 primeiros lugares me parece que tem um futebol assim muito superior àquele que nós praticamos e que acho que temos capacidade para praticar. Acho que vai ser, de facto, uma luta aqui difícil. Não vejo que o Oliveira do Hospital tenha assim tanta capacidade para, a longo prazo, ou médio e longo prazo, acompanhar aqui estas outras 6 equipas, e nesta luta, mentras estão em nos 4 primeiros lugares, e também o Caldas, que nós já sabemos que de um ano para o outro consegue quase sempre manter ali boa parte do plantel, ali a espinha dorsal é quase sempre a mesma, lá com o Tarzan e com os militões de Caldas, e eles conseguem sempre ter uma equipa relativamente estável e praticam futebol até atraente para o campeonato em que se incluem. O Sporting B tem sempre aquela questão de um dia que esteja um bocadinho mais apertados ali, se calhar recorrem a outro tipo de recursos que nenhum dos outros nesta série pode recorrer, mas eu acho que a académica está mais do que dentro e vamos tentar que no próximo jogo já com a Alverca consigamos, se tudo correr bem, fazemos 18 pontos, a Alverca fica com 17 e saltamos já para o top 4. Mas não me quero estar aqui já adiantar a previsão que tu vais de certeza
Pois.
fazer a seguir. Mas acho que sim, acho que temos. Foi o que eu disse na semana passada: é ganhar, ganhar, ganhar e ir para todos os jogos até ao final com essa mentalidade e fechar o mais cedo possível, selar o lugar no top 4, que é, pá, vou dizer, é nosso por direito e ponto final.
Ui, o que eu detesto é essa expressão. Mas ia perguntar-te a ti, António. Se achas que, e aqui quase fazer uma ponte para a antevisão desse jogo com o Alverca, se achas que pode realmente ser determinante para o objetivo da Académica terminar no top 4, como, aliás, Tiago Moutinho, e meto aqui entre parênteses, porque é quase uma citação, garantiu na conferência de imprensa pós-jogo hoje, neste jogo com o 1 de dezembro, que vamos acabar no top 4. Pergunto-te se um fator determinante para isso poder acontecer é o facto de, olhando para aqui para os rivais mais diretos da Académica, dizendo eles, ou nomeando-os, Oliveira do Hospital, Caldas, Sporting, Alverca, Atlético e Covilhã, até tirando se calhar aqui um bocadinho do Covilhã, que já vai mais disparado, a Académica vai jogar em casa, na segunda volta, com Oliveira do Hospital, Sporting B, Alverca e Atlético. Portanto, quatro destes seis rivais diretos, vêm a Coimbra jogar na segunda volta. Por um lado, é o fator casa. Por outro, o fator casa este ano não está a funcionar bem. Pergunto-te se achas que é determinante e que pode ser determinante para então cumprirmos essa garantia de Tiago Moutinho de acabarmos então no top 4.
Não. Acho até o contrário, digo-te já, que acho muito mais importante ganharmos definitivamente os jogos contra os que são mais fracos que
Fora.
nós,
Ah, ok.
nomeadamente, 1 de dezembro já ganhámos, Perpinheiro, Amora e vou incluir aqui também o Oliveira do Hospital, que acho que é
Perpinheiro
uma
também
equipa.
já ganhaste fora, não é? Vais receber em
Exato.
casa.
Sim, estou a falar desta segunda volta.
Sim.
Nesta segunda
Sim,
volta
sim, sim.
acho importante, sobretudo, ganharmos estas quatro equipas. Incluo aqui o Oliveira do Hospital porque me parece que é também uma equipa mais fraquinha. Teve realmente o benefício desse jogo contra o Covilhã ter sido não anulado, mas o resultado foi transformado para uma vitória deles. Senão estariam aqui com 10 pontos, também já a 5 pontos de nós. E acho que isso é o mais importante. É muito bom já termos começado com uma vitória contra o 1 de dezembro, que não aconteceu na primeira volta, não é? Isso acho que é o mais essencial. O fator casa fora, acho que é bastante desprezível, sobretudo na terceira liga, quando temos uma Académica que tem uma forte assistência fora de casa, uma boa assistência também em casa, mas nesse sentido da assistência parece que estamos a jogar sempre em casa. O facto de conhecermos bem o nosso campo não nos parece estar a dar grande vantagem, porque realmente até temos tido melhores resultados fora de casa do que em casa. E aliás, é uma coisa engraçada, porque até no Canal 11 tem dado primazia quando há vários jogos da Liga 3 transmitir o jogo da Académica como jogo principal, provavelmente por causa disto, porque a Académica há de atrair bastante mais espectadores do que o resto das outras equipas desta série e da Liga 3 no geral, creio eu,
Isso
e por isso.
até é fácil de ver olhando para os números das transmissões do YouTube, dos jogos que estão no YouTube. Quem tiver
Pronto.
curiosidade vai ver, que a Académica
Exatamente.
realmente tem bastante mais a ver.
Pronto, e nesse sentido acho que o critério fora casa não tem um grande efeito aqui. Realmente para mim era importante ganhar estas quatro equipas, uma já está, venham as próximas três. E depois os outros jogos, eu acho que são sempre muito irregulares. Até podemos ganhar ao Covilhã, mais provável, perdermos provavelmente, mas com a disputa random de pontos entre estas 5, 6 equipas de topo, ganhando às últimas 4, acho que estamos no bom caminho para ficarmos no top 4.
É precisamente por isso que eu gosto de ter aqui, não é? No podcast, que é sempre uma opinião divergente face àquela que se calhar poderia ser mais óbvia. E é essa opinião valiosa que tanto prezamos aqui no podcast. Agora, fazendo então um ponto para o próximo jogo e acelerando se calhar o passo, porque temos aqui ainda alguns temas também importantes para falar neste episódio, perguntar-te a ti, Aranha, o que é que estás à espera? Que alverca é que estás à espera de encontrar em Coimbra e que resultados estás à espera de obter face a esta turma ribatejana?
Aqui tenho manter um bocadinho a coerência, não é? Tenho vindo a dizer sempre que sou aqui convidado com a Alverca, para mim é a equipa que melhor futebol pratica na Liga 3. Portanto, vou ter de manter essa linha e estou à espera que a Académica perca contra a Alverca. Acho que de facto é a equipa que apresenta o melhor estilo de jogo, um futebol relativamente apoiado, muito a subida dos laterais. Tem jogadores experientíssimos, o Diogo Salomão, o Vítor Bruno, jogadores que já passaram pela Primeira Liga e por outros campeonatos. Tudo bem que nós também temos o Kseko, mas pronto.
Epá, e o Vítor Bruno, tu lembras-te de o ver em Alverca?
Sim, comigo, o Vítor Bruno está com uns quilinhos a mais.
O Vítor Bruno parece um touro Miura.
está um bocadinho fora de forma. Mas a experiência também conta muito aqui na Liga 3. Epá, mas eu acho claramente que é a equipa que apresenta o melhor plano de jogo. E portanto não estou sinceramente à espera que a Académica consiga vencer, espero que no mínimo consiga empatar para não deixar fugir aqui muito o comboio, mas pronto, vou apostar que a Académica perde 2-1, rezando a todos os santinhos que ganho, mas não estou sinceramente à espera disso. Claro que a mensagem do Tiago Montinho não tem de ser esta, atenção, o Tiago Montinho quer dizer que é para ir para cima deles, mas acho que sim, acho que isto vai acontecer, infelizmente.
Pois, António, perguntar-te qual é a tua previsão, visto que esta Alverca vem aqui de uma série, a última vez que se deslocou do Ribatejo, então perdeu, foi em Alcochete, perdeu por 2-1, e os últimos dois jogos foram duas vitórias caseiras, tangenciais, uma contra o Amora, que é talvez uma das equipas também mais fracas desta Liga 3, e uma contra o Oliveira do Hospital, também ganhou 1-0, nesta jornada. Portanto, posto isto e posto também o momento de forma da Académica, misturando os dois, o que é que sai dessa análise, dessa previsão para este jogo, António?
Sai um empate. Um empate com poucos golos. Um empate a zero. É mesmo assim.
Um jogo fraco com poucos golos, sem golos. Sim, senhor. Eu também, lá está, para manter a minha coerência, continuo a não ver as melhorias que me fariam dizer que a Académica é a favorita para marcar aqui mais golos do que o Alverca. Continuo a ver muita deficiência ofensiva. Continuo a ver alguma solidez defensiva. Portanto, se calhar, até concordava aqui com a aposta do António no 0-0. E não queria nada estar aqui pela quinta jornada consecutiva a apostar num igual. Ainda por cima, não acertando quase nunca, torna-se um bocado chato para mim. Portanto, é pá, olha, acreditando pouco, mas indo na fé, vou acreditar numa vitória borrada da Académica, sem grande mérito, mas com alguma sorte, como temos sido apadrinhados por essa estrelinha. Pode ser uma bola parada, pode ser um livro, um penalti, qualquer coisa, um canto. Mas vou dar um 0 para a Académica. Muito pouco confiante, mas um 0 para a Académica. Golo de quem bater os penaltis. Não sei se vai ser o Pereira que lá está, se é o David Teles, logo vemos. Mas por acaso ando com fé aqui num golo do David Teles. Recentemente, e tem feito boas exibições, pode ser que seja. Portanto, para já vai assim, 1-0 gol dos David Teles para esse jogo com o Alverca. Agora, meus senhores, mudando aqui se calhar um bocadinho o foco de dentro para fora das quatro linhas, este é o primeiro episódio que temos em novembro e com o fim do mês de outubro, veio a confirmação então de que a Assembleia Geral prometida pela direção da Académica para o mês anterior não foi cumprida. Não foi cumprida e, a propósito desse tema, houve aqui uma troca, não uma troca, mas aqui um conjunto de comunicados, um por parte da Académica da direção da OAF, outro por parte de representantes do Conselho Académico, que, António, pedia a tua introdução ao tema, para os ouvintes que não estejam tão a par, e o que é que te parece este clima relativo às decisões da direção e relativo à forma como a Académica está a ser dirigida recentemente?
Bem, contextualizar os comunicados que saíram foi um primeiro no Facebook da Académica a dizer que ia adiar a Assembleia Geral e depois um comunicado do Conselho Académico a dar algumas justificações, a dizer, por exemplo, que não foi de uma reunião com o Conselho Académico que surgiu esta decisão de adiar a Assembleia Geral. E a criticar barra notificar um bocadinho aquilo que eu concordo, que é a ausência de esclarecimentos e de comunicados e de informação, sobretudo, que passa da direção cá para fora para os sócios. Que era uma coisa que nós nos queixávamos bastante antes da direção de Miguel Ribeiro, que até num primeiro ano desta direção foi um ponto positivo que nós notámos aqui várias vezes, que a comunicação entre a direção e os sócios estava bastante mais ativa, e agora realmente surgem aqui uns quantos assuntos encobertos na névoa da Briosa que tantos gostam de ir desbravar qual Dom Sebastião, e agora, sendo que a época passada parecia que não tínhamos que fazer esse trabalho, agora parece que há outra vez aí mais tesouros escondidos, nomeadamente um tesouro que a Rádio Universidade de Coimbra encontrou, que é o caso da IFAPT, que tem dado um bocadinho que falar. Fizeram, o Gonçalo Pina e o Zé Miguel Martins fizeram uma reportagem bastante interessante acerca desse assunto. Recomendamos os ouvintes a irem também ouvir essa reportagem. Mas lá está, o facto de ter sido aqui um órgão externo, ligado à Académica, mas ainda assim externo, a comunicar e a trazer cá para fora um assunto tão interessante para a Académica, parece-me que começou outra vez a levantar estas suspeitas de que há mais coisas que nós não sabemos, e realmente o culminar disso foi este adiamento da Assembleia Geral sem justificação no comunicado feito pela direção no Facebook da Académica. E acho realmente estranho e lamentável, não custa nada esclarecer as coisas aos sócios, nem que seja uma justificação de porque é que as coisas não se dizem e não se revelam, há aqui um assunto que não se pode explicar já, tudo bem, mas pelo menos dizer isto fica bastante bem. E assuntos como, por exemplo, como a IFAPT ficam bem, e eu não vejo qualquer prejuízo em virem cá para fora, a direção saberá disso melhor do que eu. Mas sim, a atitude está-se a tornar um bocadinho outra vez de fechamento, com a adição de alguma troca de galhardetes nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais públicas, por parte de membros da direção em nome próprio, a responder a sócios, que é uma coisa que eu não acho nada bem. Por isso sim, estamos outra vez aí com a névoa briosa bem presente, vamos ver, é realmente importante uma Assembleia Geral para que as coisas sejam esclarecidas e para atrair pessoas e sócios. Eu acho que continuo a achar que as Assembleias Gerais são uma coisa que atrai as pessoas para o clube, é o fórum mais direto de discussão sobre a Académica que pode existir. E isto gera interesse, realmente as pessoas poderem ir a uma Assembleia Geral e dizerem aquilo que acham, atrai atenções para o clube, atrai interesse para com a Académica, e realmente ficamos à espera dessa Assembleia Geral, porque vai ser, creio eu, mais uma vez explosiva.
Pois, de facto é isso que está um bocadinho a acontecer. Só para também para contextualizar, quando falas do caso da IFAPT, a reportagem no fundo revela duas coisas. Revela que existe uma parceria, e a direção vem até confirmar essa e explicar que existe essa parceria com uma academia que trata de fazer a ponte entre jogadores de vários países que querem dar o salto para jogar na Europa, e realmente esse salto é dado através da Académica, e os jogadores pagam uma certa quantia para estar a jogar na Académica, e neste caso a jogar na equipa B e em alguns escalões de formação. E depois a reportagem acaba por revelar algo que sim, acho que é o ponto mais sensível, que é quando esse tal gerente ou responsável dessa academia assume aqui algum papel, ou assume aqui algum... Tenho que ter cuidado com as palavras que utilizo, mas revela estar por dentro de uma procura de investidores para a Académica mais ativa, e que até tem contribuído já com alguma parte de financeira para melhorias nas infraestruturas da própria Académica. E isto naturalmente levanta aqui algumas questões que devem urgentemente ser respondidas por quem de direito. Agora, realmente não dá nada bom aspecto este comunicado da direção, seguido de quase de um contra-comunicado por parte de quem deveria estar também com a direção, que é o Conselho Académico, porque a Académica e os órgãos consultivos querem-se unidos, não é? E todos arrumar para o mesmo lado. Portanto, aqui parece haver aqui um bocadinho uma divisão entre quem manda e quem é consultado. Portanto, aparentemente, e segundo o comunicado desses representantes do órgão consultivo, que é o Conselho Académico, aquilo que foi combinado, entre aspas, no Conselho Académico, que seria que haveria uma explicação para os sócios, quer sobre o caso da IFAPT, quer sobre a verdadeira justificação daquilo que está a adiar a Assembleia Geral, e esse esclarecimento não existiu. Houve apenas um comunicado a informar e não a explicar o porquê do adiamento. Como digo, não dá bom aspecto. Não sabemos de fonte oficial o que é que está então a impedir esta Assembleia Geral de acontecer. Claro que rumores existem, a palavra vai passando. Se não é de forma oficial, é de forma oficiosa. E isso é mau. É mau para os sócios, é mau para a direção e, acima de tudo, é mau para o clube. Porque a transparência é algo que deve reinar em todos os clubes e principalmente na Académica, por vários motivos. Portanto, é este o estado da situação. Vamos aguardar por próximos passos e fazer apenas o apelo a quem é responsável por tal que essa comunicação seja feita o mais brevemente possível e da forma mais transparente possível, porque os sócios assim o merecem e assim o exigem. Portanto, era esta a nota que tínhamos para dar acerca da situação fora do campo. Não sei se tem mais alguma nota, António ou Aranha, a dar acerca desta semana de Briosa.
Não sei, ia-te pedir, não sei se estás a par, eu não estou, acerca da formação ou formação.
É verdade.
Da formação esta é semana verdade. Ou...
A ronda, a famosa ronda da formação.
Ronda, não, portanto, temos cá o Zé Pedro.
Não temos o Zé para fazer, mas tive o cuidado de olhar para esses resultados e, para acabar numa nota positiva, vamos começar pelos mais jovens. Os iniciados não conseguiram ir a Tondela vencer, foram vencidos por uma bola a zero. Já os juvenis receberam em casa o Belenenses e também não conseguiram pontuar, perderam por 2-0. Confesso que é esta a equipa aqui que eu tenho mantido mais debaixo do olho, até para acompanhar o desenvolvimento daquele jogador que já comentámos aqui, do Miguel Galeano, que tem marcado bastante e tem enchido o olho aí a quem tem visto os jogos. E por fim, o escalão mais velho foi mesmo o que sofreu a maior derrota. Aliás, eu fiz aqui um erro. Atenção, eu disse que os iniciados perderam, não. Os iniciados ganharam em Tondela por 1-0. Assim é que é. Ganharam em Tondela 1-0, os juvenis sim, perderam em casa por 2-0. E os júniores foram os piores, perderam 3-0 com o Viseu. Assim é que é. E parabéns aos miúdos, aos sub-15 da Académica, que conseguiram então a única vitória destes escalões de formação. E é a última nota que eu tinha a dar, não havendo mais para discutir. Agradecer-te a ti, António, pelo teu regresso. Obrigado também a ti, Aranha, que estás sempre disponível para cobrir aqui as ausências da bancada habitual. E muito bem. E agradecer a todos os nossos ouvintes. Reforçar que estamos quase aí a bater as 80 estrelinhas no Spotify. Malta, carreguem aí com força, que ainda há muita malta que não pôs lá estrelinha. Dizer também que continuamos no Twitter. Malta, que ouvintes que estejam aí pelo Twitter, vão lá dar uma olhada. E mais nada. E dizer-vos apenas obrigado por se manterem desse lado. Já sabem, vão continuando a mandar-nos mensagens, a responder às avaliações, a dar as vossas opiniões sobre as nossas avaliações, enfim, o habitual, e dizer-vos apenas que voltamos a falar então para a semana, depois do jogo frente ao Alverca. Até lá, um grande abraço a todos.